Oi, pessoal, tudo bem com vocês? 9 horas e 32 minutos, hoje é dia 21 de janeiro de 2021. Nós estamos começando, nesse momento, a edição de número 236 do nosso Tertúlia de Todas as Manhãs aqui. Vamos ter um programa super bacana hoje. Primeiro vai estar conosco aqui o deputado federal Marcelo Freixo, depois nós vamos ouvir o Carlos Mink. Programa carioca hoje, tá, gente? Afinal de contas, né? O Rio de Janeiro está bombando, mas não é só ele que está bombando. Nós vamos falar com os dois cariocas sobre a situação do Brasil também. Eu queria aproveitar aqui o comecinho do nosso programa para mostrar para vocês algo realmente estapafúrdio. Eu quero dividir logo de cara com vocês aqui, para não ficar com muito blá 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 logo na abertura do programa. Você vê que o nosso país é um país estranho, não é? Quer ver só o que o Pazuello fez, o Sargento Pazuello? Gente, é impressionante. O cara não cansa de dar vexame, não é não? É um atrás do outro. Mas esse aqui, que o Marcelo Freixo descobriu agora há pouco aqui, botou no Twitter dele, eu achei espetacular. Quer ver só o que aconteceu lá em Brasília? Olha aqui, ó. Vamos ler o Twitter do Freixo aqui, olha. Opa, não é isso não. Esse aqui foi eu que escrevi, peraí. Descarta aqui. Cadê? Olha aqui, ó. Marcelo Freixo. Vou pegar o tweet dele aqui. Vou ler para vocês. Pazuello nomeou como assessor especial, não é espacial, não, é especial, né? Do Ministério da Saúde, um sujeito chamado Marquinhos Show. Quem vem a ser Marquinhos Show? Ele se define como hipnólogo, mentalista, master coach. Ai, meu Deus do céu, mas é muita coisa para a cabeça. Pior que daqui a pouco o governo inteiro vai querer dizer que é master coach, não sei o que mais. Como pode isso, deputado Marcelo Freixo? Conta para nós. O que que esse Marquinhos Show vai poder fazer pelo país? Bom dia, Freixo, tudo bem?
Bom dia, Fábio. Bom dia, sua equipe. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com você de novo. Eu resolvi começar amanhã com esse tweet, porque eu acho que, por maior que seja tragédia, a gente não pode abrir mão da comédia, né? E o senso de humor, muitas vezes, nos salva, de coisas muito trágicas. A gente enfrenta, a gente denuncia, a gente, né, está se organizando para derrotar essa onda fascista gravíssima, mas realmente, diante de uma pandemia, um ministro da Saúde. Que teria vaga no trio dos três patetas, né, sem dúvida alguma. Colocar o hipnólogo é um negócio, rapaz, que assim, eu fico pensando como é que você responde ao negócio. Não há outro caminho que não seja a ironia, né? Só nos resta a ironia. Porque como é que você vai discutir seriamente o Marquinhos Show, né? Não dá. Então, assim. Não tem como, entendeu? Você levar, fazer um debate minimamente republicano, sério, né? Com o cara achando que tem que botar um hipnólogo. Talvez melhore a nossa maneira de olhar para o governo com um hipnólogo do lado do Pazuello, sem dúvida alguma. Porque a justificativa do Pazuello entrar no ministério, Fábio, era que ele não sabia nada de saúde, mas ele era excelente em termos de gestão, em termos de estratégia. Lembra disso? E aí eu fico pensando, se o Brasil precisasse dessa estratégia numa guerra, o que que ia acontecer com os nossos soldados, né? Assim, eu acho que ia ser realmente ia ser uma coisa trágica, assim. Mas o problema é que, diante de hipnólogos, estupidez, ignorância, são mais de 210 mil brasileiros mortos, né? O problema é o preço que a gente paga por essa estupidez inaceitável. Por isso que eles realmente precisam ser derrotados, dentro das regras republicanas, claro, mas tem que ser derrotado.
Ô, Freixo, deixa eu te perguntar um negócio. Nós tivemos uma semana, no começo da semana, parecia que havia um cheiro de impeachment no ar, né? Assim, Bolsonaro atravessou o Rubicão dele em relação à falta de bom senso, essa coisa toda, e partiu de novo para uma jornada que eu acho que é uma jornada suicida, apelando para os demônios que ele tirou das trevas aí, pessoal enfim, esses terroristas, Alan dos Santos, essa coisa toda, e falando bobagens seguidas, uma atrás da outra. Voltou à fase da verborragia. Queria saber de você o seguinte: tivemos um fato muito grave que foi o posicionamento do Aras. O Aras, além de dizer que não quer nada de saber de crime de Bolsonaro, ainda insinuou que nós podemos ter o artigo 136 aí com o Estado de Defesa, que na verdade é a supressão do Estado Democrático, embora em locais determinados. Queria saber como é que você encarou isso, como é que vocês lá no Congresso vão enfrentar essas ameaças seguidas desse capitão dos infernos aí, Frejô.
Vamos lá, eu acho que você toca no ponto, para mim, mais importante que a gente tem que discutir aqui. O Bolsonaro, ele nunca foi, Fábio, um apaixonado pela democracia. O Bolsonaro tem um histórico de defesa da ditadura, de defesa da tortura, de defesa de grupo de extermínio, ao longo de mais de 30 anos de vida pública. Isso não é agora. Eu já encontrei o Bolsonaro na rua, né, porque somos do Rio de Janeiro, né, e o Bolsonaro procria, né, ele tem filhos, e o Bolsonaro estava com um dos seus filhos, um que em breve certamente estará na cadeia, eles estavam com uma camisa, com um retrato do Médici, escrito o seguinte: eu era feliz e sabia. Então, assim, isso tem uma década, esse fato aconteceu. Então, a gente está falando de um presidente da República que não é só um presidente ruim, ele é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa sem escrúpulos. Ele é uma pessoa que não tem nenhum apreço à democracia, à vida, é autoritário. Foi expulso do exército porque não servia ao exército. Impressionante é o exército servir a esse beócio hoje em dia. Isso é que é grave, né? Então, o que a gente precisa entender é que Bolsonaro não segue as regras da democracia. Bolsonaro não tem nenhum respeito à Constituição. O juramento que ele fez à Constituição de 88 é falso, como é falso tudo que ele produz e fala. Então, na verdade, a gente tem que se preparar para 2021, 2022, anos gravíssimos.
Cadê o Freixo? Caiu a comunicação com o Freixo? Já voltou ele aqui, ó.
Oi.
Oi, Freixo. Caiu, voltou. Pode continuar, Freixo.
Até onde que você me ouviu?
Não, a sua frase foi interrompida agora. Pode ficar tranquilo. Tá. Pode retomar seu raciocínio de onde você parou.
Então, vamos lá. Então, na verdade, assim, a gente tem que se preparar para momentos muito sérios de ruptura da democracia. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que ontem teve um dia de desfecho fundamental para a democracia mundial, o Bolsonaro, quando foi comentar o episódio, você noticiou isso, ele disse o seguinte: aqui será pior. Ele diz isso. Sou eu que estou interpretando. Bolsonaro diz: aqui será pior. O que ele está querendo dizer com aqui será pior? Porque aqui ele tem...
Pode continuar, Freixo. Deu uma interrompida rapidinho. Aqui ele tem...
Aqui ele tem uma PGR que cumpre um papel que não é o papel de um procurador-geral. Não cabe ao procurador-geral fazer esse tipo de interpretação e análise política. Não é papel dele. O Supremo precisa, inclusive, enquadrá-lo nesse sentido. Não tem cabimento falar em estado de defesa, falar em ruptura democrática. No momento de pandemia, com 210 mil mortos, a gente tem que estar falando de vida, de assistência, de vacina, de política diplomática, né, de conversas internacionais. Nada que Bolsonaro e sua tropa conseguem fazer. Né? O que a gente tem que ter nesse momento é uma eficácia de governo que possa fazer a gente não perder vidas. E não ficar falando em ruptura da democracia, mas ele já está dizendo que em 22 vai ser pior. E ele se organiza para isso. Ele tem uma PGR, começa a falar em estado de defesa, ele tem um candidato à presidência da Câmara dos Deputados, que nunca se viu tanto recurso da presidência da República disponível numa disputa de presidência da Câmara. Por quê? Por que o Bolsonaro quer tanto que o seu candidato Arthur Lira vença a eleição? Por que tantas emendas, tantos investimentos, né, tantos acordos com os deputados? O que Bolsonaro quer com a presidência da Câmara? Bolsonaro quer uma pauta que o reeleja em 22. E se isso não for possível, ele quer um Congresso do seu lado para uma ruptura democrática. É isso. Ele não quer uma ameaça de um interrompimento do seu governo pelos crimes que ele comete. Então, eu acho que esse ar de impeachment que cresce, e cresce por razões óbvias, nenhum povo assiste aos seus iguais morrendo asfixiado e não reage. Não é isso, Fábio? O que levou a esse sentimento que você... É um sentimento humanitário. É muito mais do que um sentimento de esquerda ou um sentimento... É um sentimento humanitário. As pessoas não aguentam mais a estupidez bolsonarista. As pessoas não aguentam mais ver o povo não ter oxigênio, não ter vacina. São mães, avós, pais, filhos. É disso que a gente está falando. Ele fala tanto em família. A pessoa que mais destruiu a família brasileira é Bolsonaro. Né, destruiu com sofrimento, com dor, com morte, com falta de oxigênio, com sucateamento, com incompetência. Ele sabe que ele já cometeu crime suficiente para ser interrompido. Então, ele está fazendo de tudo para ter o controle da Câmara, para não correr esse risco. Porque ele sabe também que a hora que a vacina chegar e as pessoas puderem sair às ruas, é claro que hoje já estão saindo de uma forma muito inconsequente, mas a hora que elas puderem sair às ruas, vai ter muita passeata, vai ter muita pressão social e política pelo impeachment, não tem a menor dúvida. As ruas serão encharcadas de gente pedindo justiça e democracia no Brasil. Ele sabe disso. E isso será antes de 22. Isso era antes de 22. Então, ele se organiza, inclusive com projetos de lei, eu já falei em vários lugares, já fiz uma live. Esse projeto de reestruturação das polícias, eu queria chamar a atenção de quem nos assiste, é muito grave. É claramente um arcabouço, é uma estrutura, né, para um golpe em 22. E para um golpe não precisando do exército, mas tendo as polícias militares legalmente à sua disposição. Por isso que ele foi controlar a Câmara. Ele quer votar. Ele quer votar instrumentos que lhe garantam a perpetuação do poder, seja de uma maneira ou de outra.
Então, agora, o Freixo, você sabe que eu tenho a sensação que é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro não tem saída, ele vai tentar um golpe mesmo. Porque o poder serve como uma espécie, ainda que como uma quimera, né, como uma ilusão, como uma espécie de blindagem para a vida de crimes que certamente vai encontrá-los, encontrar a família inteira. E aí, é o seguinte, nós temos visto aqui pela etimologia desses crimes, né, pela origem dos crimes, que no fundo das ações de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro e da bolsonarada toda, tem a mão do Bolsonaro pai sempre. Que é quem começa a contratar funcionário fantasma, é quem indica o Queiroz, é quem indica os funcionários fantasmas para o gabinete dos filhos, é quem transfere o dinheiro e assume que, ah, não, mas havia uma dívida, o dinheiro era para mim, o dinheiro do miliciano lá, do Queiroz. Então é o seguinte, eu fico pensando aqui, que eu acho que apesar da aparência monstruosa que esse cara tem, ele tem uma relação que é meio anômala com esses filhos aí, né? Ele cuida demais desses moleques aí, sabe? Os moleques, todo mundo já velho, e sendo tratado pelo pai como se fossem uns meninos inconsequentes. E olha, ver o pai, pelas práticas que recomendou, o que pelas práticas que ele originou, os filhos indo presos, é algo que eu acho que ele não concebe nem como pai, nem ainda, apesar de toda a monstruosidade dele, acho que para ele deve ser muito difícil isso. E não tem saída para ele fora do poder, Freixo. Você não tem essa sensação? A guerra pela manutenção do poder é uma guerra salvacionista para ele e para a família, especialmente.
Claro, não, claro, sem dúvida alguma. Eu conheço bem essa família de longa data, né? Eu tive o desprazer de conviver com ele antes de vocês, aqui no São do Rio de Janeiro. Eu fui deputado estadual com o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, né? Em breve será um detento. Eu fui deputado estadual com ele durante 12 anos. Então, conheço bem. A relação deles, da família inteira com milícia, começa com o Jair. Isso não há dúvida, eu já falei isso aqui, inclusive, Fábio. O primeiro que quem entra para a política, porque foi expulso do Exército, porque não serviu ao Exército Brasileiro, foi o Jair Bolsonaro. Né? Ele entra para a política, ele elege a mulher, a ex-mulher dele, a mãe dos filhos, né? A Rogéria, elege vereadora e ele se elege deputado. E depois ele tem um problema conjugal, lá, enfim, aí também não nos interessa, mas ele tem um problema com a Rogéria e ele lança o Carlos Bolsonaro, para derrotar a mãe. O Carlos, inclusive, tinha 17 anos de idade na época. Ele lança o Carlos para derrotar a mãe. E é derrotada. E ela sai da vida política, tenta voltar agora e não se reelege, já mostrando uma decadência da família. E ele elege os três filhos, o último, o Eduardo. O Flávio, sempre deputado estadual, o Carlos, vereador, e o Jair, deputado federal. Era uma trinca. Eles nunca imaginaram chegar na presidência da República, até porque, se nós sabemos o quanto eles são imbecis, eles, muito mais do que nós, sabemos o quanto eles são, né, tudo de ruim. Aliás, eles têm muito mais informação do que nós, o que eles fazem. Né? Agora, eles sempre se envolveram com o que há de pior. Não só... Oh.
Freixo. Freixo, fala aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, não, voltou o áudio, beleza. Está sofrendo as interrupções, mas sem prejuízo da sua fala, portanto, pode continuar.
Não só ideologicamente, ele sempre defendeu regimes autoritários e defendeu regimes antidemocráticos, sempre, na sua história inteira, né? Como ele, olha, tem uma pessoa que o José Elias falou da República das Milícias, do Bruno Paes Manso, é esse livro aqui. Por acaso, eu estou terminando de ler, é extraordinário, vale mesmo a pena, José. Ele está indicando aqui no vídeo. Mas dizer o seguinte, que o Bolsonaro, ele nunca foi um campeão de votos. Né? Isso acontece pós-2013, uma bomba de efeito gigante, que é a Lava Jato, mata a ideia da política, e o Bolsonaro surge como se fosse alguma coisa não política, porque o Bolsonaro sempre sobreviveu nas profundezas, no esgoto político. Né? Então, quando a política morre, e foi algo muito grave que aconteceu, vem essa coisa de um submundo político de onde estava Bolsonaro, dizendo que não é político, pelo jeito dele, estapafúrdio, ignorante, né? Então, cria uma imagem de que não é da política. Sempre foi da política e da pior política. Foi do partido do Paulo Maluf, né? Participou dos esquemas do sempre votou em Sérgio Cabral, sempre votou no que há de pior aqui, sempre votou para as indicações do grupo do Cabral para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Nunca teve apreço por uma moralidade política. Nunca. Na história das votações da família Bolsonaro. Mas, enfim, aí o que acontece? Eles se relacionam. O Rio de Janeiro é muito marcado por relações de território, né? O Rio não é uma cidade como outra qualquer. Eu escrevi um artigo há pouco tempo dizendo que o Rio tem que ser refundado. O Rio tem uma relação com milícia, com tráfico. Um em cada três cariocas vive numa área que quem determina o dia a dia não é o Estado. Só para que as pessoas tenham uma dimensão do que a gente está falando. Nenhuma outra grande cidade brasileira vive este drama. E Bolsonaro se elege aqui. Como? Né? Enfrentando os grupos criminosos? Não! Se aliando a um deles, que é o mais mafioso, que são as milícias. O Queiroz vem das milícias. O Queiroz leva para dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro a família do Adriano, um matador, chefe de milícia, conhecidíssimo, expulso da Polícia Militar, condecorado pela família Bolsonaro, no momento que estava preso por um homicídio. É disso que... Então, assim, são fatos, Fábio. Eu não estou falando de uma interpretação, estou falando de fato. O Queiroz tem relações com a milícia, responde por homicídio. O Queiroz organizou uma rachadinha grave de corrupção envolvendo a família inteira. O Queiroz era um amigo do Jair. É o Jair que coloca o Queiroz no gabinete do Flávio para organizar um esquema que envolvia os gabinetes de todos os filhos e eu do Jair. A filha do Queiroz, uma personal trainer do Rio de Janeiro, estava nomeada como laranja no gabinete do Jair em Brasília. Não era. Esse esquema sempre foi um esquema do Jair, que além de violento e ignorante, sempre foi corrupto. É disso que a gente está falando. Entendeu? Agora, isso não é algo de uma nova política. A gente precisa colocar o pêndulo de volta na política para que a gente possa ter um debate de direita, de esquerda, de projeto, de papel do Estado. Mas tem que voltar para a política. Não pode ter... Voltou? Oi, oi. Voltou? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo vocês. Eu não estou te ouvindo, Fábio.
Opa, fecharam aqui o meu microfone, desculpa. Ninguém estava me ouvindo. Voltou. Não era só você, não. Desculpa, Freixo.
Voltou.
Desculpa aí vocês todos também.
O problema é que a gente tem um criminoso, a gente tem uma quadrilha. Hoje nós temos uma quadrilha, né, à frente do comando político do Brasil. Quadrilha não pode estar no comando político de um país. É disso que se trata.
Olha a mensagem aí para vocês, Freixo. O César Rodrigues manda R$5 aqui para a gente. Obrigado, César. Dizendo, tem a sensação de que o Freixo e o campo progressista estão dando burro em ponta de faca. O Brasil está moralmente doente. Isso não tem cura. A sua sensação é assim tão desalentadora, Freixo, que não tem cura? Não, porque a cura é difícil, mas existe.
Não, difícil é. O Bolsonaro foi eleito presidente. Mas, César, eu acho que não. Eu acho que se você tem uma indignação, que o Fábio falou aqui no início, da ideia do impeachment, isso está num crescente. A gente tem muita dificuldade de medir a sensação das ruas hoje, porque assim, as pessoas não deveriam estar nas ruas, né? Estão, aqui no Rio de Janeiro as praias estão lotadas para desespero de todos que acreditam na ciência e na vida e querem a vida. É uma assim, essa pandemia envolve muita coisa, mas é difícil a gente medir hoje. Agora, as pesquisas indicam queda do Bolsonaro, a última que saiu, inclusive, indicou uma queda do Bolsonaro. É claro que, diante da tragédia que representa o bolsonarismo, ele ter 25%, quase 30%, é muita coisa. É muita coisa. Eu não tenho dúvida que é muita coisa. Mas não é a maioria da população brasileira, né? Você tem uma grande maioria que não concorda com o Bolsonaro. E essa maioria tem que prevalecer, democraticamente. Agora, ele cometeu crime. Ele cometeu diversos crimes, inclusive crime de genocídio. Né? Ele é responsável por tudo. Oi?
Mas aí nós temos um problema, que eu gostaria que você, que entende dos meandros do Congresso, nos ajudasse a vislumbrar a solução. Porque é o seguinte, hoje mesmo nos jornais está aí a informação de que as traições de parte a parte beneficiam mais o Lira do que o grupo do Baleia Rossi, que foi uma solução já, né, dura de engolir para alguns, essa coisa toda, mas enfim... Uma coisa é alguém que é francamente bolsonarista no controle do legislativo e alguém que tem um pouco mais de independência no controle do legislativo. Quer dizer, se der Lira, qual é o país que vai sair dessa... Porque eu prevejo aqui um monte de coisas horríveis. Por exemplo, estudante de licitude, essa pauta moral, ensino confessional, fim da laicidade do Estado. vai vir como uma enxurrada, como uma avalanche, que é a chance deles de mudarem a realidade para aquilo que eles acham que tem que ser o mundo, né, Freixo?
Sem dúvida alguma. Eu conheço bastante o deputado Arthur Lira, com quem já tive muito diálogo dentro da Câmara, é nosso papel ali dentro, inclusive na época do pacote anticrime com o Sérgio Moro, que eu trabalhei bastante. Agora, o Arthur Lira, ele é o candidato do Bolsonaro. E quem diz isso é o Bolsonaro. Então, isso não pode ter dúvida, né? Porque é o Bolsonaro que diz, este é o meu candidato. E nós estamos vendo. Eu conversava hoje cedo com o deputado Orlando Silva, né? Nunca nós vimos tanto recurso, tanta mobilização de um governo na eleição de um presidente da Câmara. Nunca foi visto. Tem uma razão. Nós não vivemos um tempo normal da democracia. Isso é um fato. Então, assim, a candidatura do Baleia, que é uma candidatura hoje do campo democrático, no qual o PSOL nem está fazendo parte, eu fui derrotado pelo PSOL, não era a minha posição, no meu posicionamento eu externei isso publicamente. O PSOL deveria estar lá, mas houve uma decisão meio a meio na bancada, mas a direção do PSOL decidiu por lançar a candidatura da extremamente respeitada e querida Erundina. Não é o meu entendimento, mas eu, óbvio, respeito a maioria. Agora, eu não tenho dúvida que a candidatura do Baleia Rossi é uma candidatura para impedir uma vitória bolsonarista, porque o controle de Bolsonaro sobre a Câmara, nós não sabemos o que se tornará. Mas você citou esse projeto dos policiais, que dá autonomia para as polícias, que cria a ideia de lista tríplice para comandante da PM, né, que coloca a PM podendo ser vinculada à União. Então, assim, é muito perigoso. Assim, se o Arthur Lira pauta isso e tendo maioria, se ele ganha, ele vai fortalecido para uma gestão bolsonarista, é muito grave. Então, acho que assim, eu acho que o grande debate político nesse momento é o debate da eleição da Câmara. A gente precisa ter. Não adianta querer ganhar de 3-0 se você não consegue fazer o primeiro, né, Fábio? Então, assim, uma coisa de cada vez. Acho que agora, faltam aí 2 semanas, né? Vai ser no dia 1 de fevereiro, a votação. Agora o esforço é não permitir que o candidato bolsonarista vença essa eleição de presidente da Câmara. Ponto. Acho que esse é o grande esforço. Porque, não, mas alguém fala assim para mim, não, mas a pauta é o impeachment. Mas o impeachment vai depender disso, cara. Porque se o Arthur Lira...
Se tiver o Arthur Lira ali, não tem impeachment nenhum. Pelo contrário.
Exatamente. Então, assim, quem acha que o impeachment é importante tem que debater, obviamente, com a presidência da Câmara na mão de alguém que não possa não ser... Ah, mas você garante que o Baleia vai pautar um impeachment? Não, mas eu garanto que o Arthur Lira não vai. Esse é o debate.
Agora, ô Freixo, não te dá uma sensação assim de que está tudo dominado? Essa fala do Freixo, do Aras, de anteontem, foi um negócio desastroso. Porque recomendar ao presidente um golpe de Estado não é papel do Procurador-Geral da República, né, Freixo?
É uma vergonha. Assim, eu estou recebendo vários comunicados e conversas de profissionais, de procuradores que estão envergonhados. É um negócio muito grave. E acho que o Supremo tem que se manifestar sobre isso. Porque a gente não pode começar a achar... Eu lembro muito disso. Assim, quantas pessoas falaram, não, relaxa, Bolsonaro não vai ganhar essa eleição nunca. Ganhou, né? Eu lembro lá, quando o Sérgio Moro começou a fazer das suas... Uma quantidade enorme de gente falando, não, mas o Sérgio Moro nunca vai ser ministro de alguém. Foi, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, que está acontecendo. Então, não dá para achar que o Brasil não vai passar por um golpe, porque já teve o golpe de 64, porque foi muito traumático, 21 anos de ditadura. Os indícios são todos que nós caminhamos para uma tentativa de golpe, ou em 21 ou em 22. Né, os projetos de lei, a forma com que a base se organiza, o que aconteceu no Ceará da polícia e depois a pessoa que chefiou aquilo vira candidato e quase ganha a eleição. Então, assim, existe um contexto social de uma base de fanáticos anticientíficas num momento grave, né, de uma crise sanitária do país, que nos coloca numa sensação de que nós nunca vivemos, e nunca vivemos isso mesmo. Agora, nós temos que ter uma capacidade de diálogo, de organização de um campo democrático que vá além das nossas identidades de quintais, né? Porque não adianta a gente querer uma unidade nesse momento para derrotar o fascismo entre os iguais. Nós temos que ter uma capacidade de maturidade de aliança entre os diferentes, mas que são capazes de compor uma rede democrática e defesa da democracia. Isso é urgente para resistir no Congresso, resistir nas ruas, resistir nos sindicatos, resistir nas pautas humanitárias, resistir no SUS e derrotar o fascismo. Que é disso que se trata. E nós, depois que nós derrotarmos o Bolsonaro, Fábio, nós temos que continuar lutando contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo vai continuar existindo durante algum tempo, independente do Bolsonaro.
É, olha, se tem uma coisa que me parece, que eu vivo comentando isso aqui, é o seguinte, a partir da década, a partir de 1930, o Hitler passa a empreender uma série de ataques, né, especialmente lá no final da década de 30, contra vários países, tinha um tratado de Versalhes que impedia de ter um exército numeroso, de ter uma força aérea e tudo mais, e o mundo ficou quieto como se não tivesse acontecendo nada, deu no que deu, né? Invadiu a Polônia, invadiu Noruega, invadiu a Holanda, invadiu um monte de lugares, e o mundo ficou quieto lá, não está acontecendo nada. 60 milhões de mortos, né? Me parece uma situação muito parecida. O nosso tratado de Versalhes aqui é a defesa da democracia, né, Freixo?
Exatamente. E aí, nesse sentido, Fábio, a derrota do Trump é um episódio muito importante. Muito importante. A derrota do Trump sinaliza um mundo que não está, ao contrário, né, de outras épocas históricas, tolerante com o fascismo, né? Então, acho que a gente precisa entender o que aconteceu. Os prejuízos para a vida dos brasileiros é imensa. Você vê o desprezo que o Biden tem pelo Brasil, o desprezo da Índia, da Rússia, né? Os BRICS que a gente conseguiu construir com tanto sacrifício, toda uma cultura de política diplomática internacional com tanta eficácia jogada no ralo. E aí a consequência é que quando esse fanatismo político vai para a política institucional, são vidas que nós perdemos, né? É isso, o Brasil hoje é um dos países mais atrasados do mundo na vacina. Aí é minha mãe, né? É a sua família, é a família de quem está nos assistindo, quando não consegue ter acesso à vacina, não consegue ter garantia de vida, né? Não consegue, uma crise econômica brutal, e ao mesmo tempo pairando uma ameaça de ditadura o tempo inteiro. Então a gente precisa ter muita maturidade, entender quem é o inimigo, entender o que está acontecendo. Talvez não seja a hora da gente reafirmar aqueles princípios exclusivos dos grupos que nós pertencemos. Talvez seja a hora de garantir algo mais elementar como a democracia.
Olha, eu vou botar outro carioca aqui na tela, vou dividir com vocês, não sei se foi combinado, tenho certeza que um não vai desgostar de estar na tela do outro. Está aí o Carlos Mink, tudo bom, deputado?
Mink, querido. Bom dia, Fábio, bom dia, Freixo.
Tudo bom, Mink?
Bom, tem uma tela... Estou meio em desuso, né? Mas animado aqui, como o Freixo, com a derrota do Trump, o pessoal nas redes está dizendo contra a ignorância, a devastação ambiental e o fascismo. O Donald já foi, só falta o Pateta. O nosso Pateta aqui só dá roubada, só dá furada. Essa com a China e com a Índia, Freixo, impressionante. O pessoal está vendo agora ao que leva esse isolamento, produto dessa política externa burra, que desconstrói mais de 100 anos do Itamaraty, e agora, além de estar brigado com a Europa e com o novo presidente dos Estados Unidos, está brigado com os BRICS, onde nós podíamos ter tido uma interação maravilhosa, inclusive na área de produção das vacinas, onde Índia e China pontificam. A gente conseguiu se isolar até dos nossos aliados tradicionais.
Ô, Fábio, Mick, eu li uma frase, mas essa não é minha. Não gosto de roubar a frase dos outros, mas essa não é minha, mas que eu achei sensacional para o tweet. Você que gosta, Fábio. Bolsonaro, hein, Mim?
E? Ué, cadê o... Repete de novo, Freixo.
Eu vi que caiu. Bolsonaro é um presidente com os pés firmes no chão e as mãos também.
Muito boa. É muito boa.
É quadrúpede, muito... é um quadrúpede. Olha, é o Mink, antes de mais nada, é boa. É só que eu acho que ele é um octópode, ele é um polvo, ele tem as 8 patas bem presas no chão. O Mink vem revigorado, o Mink tá alegrão aí, porque se livrou de um pepino aí que foi um processo de rachadinha, acabou aquilo, pesadelo, né, Mink?
Conta pra você. Depois de 2 anos de investigação, vasculharam as minhas contas e de 5 assessores durante 4 anos. 4 anos, são 60 quilos de papel. 8 auditores chegaram à seguinte conclusão: o meu patrimônio não mudou em 10 anos, não recebi nada dos assessores, ao contrário, eu fiz 6 depósitos para os assessores pagarem contas correntes de gabinete, ou seja, era uma autêntica rachadinha ao contrário.
Era uma desrachada.
De frente com a cabeça erguida aqui e... Agora, é o seguinte, você tem um desgaste de 2 anos na TV e depois tem meia linha para dizer, olha, não era nada disso, está limpo, está correto, ficha limpa. Mas estamos acostumados com isso. E vamos em frente aqui, até porque o Freixo, eu convivi com o Freixo muitos anos na Assembleia, e nós sempre ligamos as lutas sociais, ecológicas, contra o machismo e o racismo, as lutas contra a corrupção. Aliás, Freixo, não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que entre os vários erros que a esquerda cometeu, estou falando genericamente, porque obviamente não foi toda a esquerda, dois desses erros graves foram, de alguma maneira, entregar para a direita duas bandeiras tradicionais nossas, e você pontificou em ambas. Uma foi o combate à corrupção, e a outra foi a política de segurança pública eficiente, democrática e não truculenta. Sempre nós defendemos isso. Sempre nós defendemos isso. Quem estava na linha de frente contra a corrupção? A esquerda, não a direita patrimonialista. Como essa bandeira caiu na mão desses truculentos corruptos? Segurança pública. Quando você presidiu primeiro a CPI das armas e depois a CPI das milícias, aliás, depois de você, eu presidi outra CPI das armas. Conseguimos, inclusive, uma lei muito boa de rastreamento de armas e munições. É bom que se diga, Freixo, que mesmo Bolsonaro tendo anulado aqueles três atos do Exército de rastreamento, a lei estadual está em vigor, porque um ato do presidente não tem o poder de cancelar uma lei estadual. Mas, voltando, como nós perdemos para a direita e para a extrema-direita, e urge recuperar, essas duas bandeiras tão importantes para nós, o combate à corrupção e uma política eficiente de segurança pública?
Posso falar aqui, Fábio? Eu acho que o Mink tem toda a razão nisso. O debate da corrupção, ele é um debate que a gente precisa entender e que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil de hoje, né, Mink? 2013 foi um ano que nós conversamos muito em 2013, foi um ano muito decisivo, ele é um divisor de águas. A esquerda não conseguiu, e a esquerda estava no poder em 2013, a esquerda não conseguiu entender 2013. Teve uma dificuldade muito grande de ler 2013. E no sentido de sentar, né, reavaliar seus erros, repactuar, né, com o conjunto da sociedade, uma forma de fazer política, não fez isso. Então a esquerda errou muito, né, na forma de dialogar com 2013, né, desprezou 2013. E aquele sentimento de indignação, aliás, eu acabei de ler um livro, Os Engenheiros do Caos, que não sei se você já leu, do Empoli. É um livro extraordinário, viu, Fábio? Eu acho que você.
Vou ler.
Os Engenheiros do Caos. Ele diz o seguinte: esse novo fascismo.
Eu não só li, como eu reli e recomendo todo dia esse livro aqui. Esse livro é uma bíblia da contemporaneidade, ele precisa ser lido. É esse e Como as Democracias Morrem. O sujeito que nunca leu nada na vida, leu esses dois livros, ele sintoniza o momento presente. Né?
É impressionante. O Engenheiros do Caos, e ele não é um livro grande, ele é uma capacidade de análise das mais brilhantes que eu já vi. E tem uma frase dele que ele fala o seguinte: a extrema-direita mundial hoje é uma síntese de uma cólera com algoritmos. Eu acho que é isso que a gente não entendeu. Tem um sentimento de uma cólera, né, de uma indignação, que isso nos algoritmos canalizou para algo que a esquerda não conseguiu detectar. Isso foi para a morte da política. E aí deu possibilidade de uma ascensão de uma extrema-direita contra a política, contra as instituições e contra a democracia. Porque não há política, não há democracia sem política, né? A gente precisa entender isso. Não há democracia sem política. Claro. Para ter democracia tem que ter política. Tem que ter diferença.
Freixo, deixa eu te dizer, eu estava outro dia conversando com amigos sobre esse tema duplo que a gente está falando aqui.
Oi, voltou?
Voltou. Eu estava conversando com amigos sobre isso. Você quer concluir?
Para não me alongar demais, o debate da segurança pública, que eu estou há anos, você também, Mink, se teve um tema que a gente não conseguiu avançar na Constituinte e na Constituição de 88, foi o da segurança. A gente avançou muito mais na saúde, está aí o SUS, a gente avançou muito mais na educação, está aí o Fundeb, a gente avançou muito mais em vários temas, né? Meio ambiente, então, que você é craque nisso. Na segurança, nós não avançamos na Constituição de 88.
Tem toda a razão. Né?
E a esquerda errou. A esquerda considerou, e vários consideram até hoje, lamentavelmente, que o tema da segurança é um tema da repressão e é um tema da direita. Não é. Eu sou membro da Comissão de Segurança do Congresso Nacional. Eu devo ser o único deputado que não tem patente da Comissão de Segurança. Todos
que os é mais outros. Policial. Nem... Todos. Olha, Freixo.
É inacreditável. Gustavo, Freixo. Então, você tem uma tomada militar do debate da segurança, que é muito grave.
Deixa eu só complementar uma coisa. Eu estava comentando com esses amigos sobre essa dupla questão, segurança e corrupção. O ano passado, eu devo ter feito umas 20 audiências públicas. Eu não estou falando do ano passado, estou falando de 2019, que essa história da Covid já foi um ano atípico. Em 2019, eu fiz umas 20 audiências públicas, das quais 3 sobre segurança pública. Um sobre uma lei que eu criei, criando o programa de proteção à testemunha. Sem testemunha, sem provas, você não condena. Impunidade é o que se vê. O outro foi sobre um tema que você gosta também, o Mogon também gosta, que é a questão da perícia independente. Vieram peritos de São Paulo. Sabe que o Rio de Janeiro é o único estado que não tem um perito à frente da perícia. E não tem uma perícia independente, já são 18 estados que têm uma perícia com autonomia e não subordinada à polícia. E a terceira audiência foi sobre o Disque Denúncia, que é um programa importante que o governo abandonou e que permite você desmontar, às vezes, uma milícia ou um tráfico, mas sem matar a juventude pobre das favelas, usando informação qualificada. Então, só nesse ano foram 3 audiências com delegados, com peritos, com policiais, investigadores, MP, defensoria. Sobre a questão da corrupção, eu lembrava, respondendo a seguidores do Twitter, etc., que eu, por exemplo, fui o relator da CPI do Silveirinha, que levou 12 fiscais, auditores fiscais à prisão. E fiz as denúncias que levaram as grandes operações EUTERP, cartas marcadas, que desmontaram esquemas de corrupção no IBAMA e também na área estadual. E eu concordo contigo, o combate à corrupção e à segurança pública vão braço dado com a agenda social, ambiental, de gênero. Nós temos que trazer de volta para a esquerda o protagonismo nessas áreas.
Eu acho que tem um ponto que é decisivo, que diz respeito à corrupção que envolve a família Bolsonaro. Por isso que eu bato tanto nessa tela. Eu não passo um dia sem dizer o quanto eles são corruptos. E são. Né? Eles são. Você que pagou um preço injusto e absurdo, Mink, nesse processo, a gente sabe que as denúncias sobre o Flávio, ao contrário das que pairaram sobre você, elas são muito fundadas. As do Flávio não tem como. Não tem como.
Meu Deus, eu bati na cueca direto.
Em qualquer país sério, o Flávio estava na cadeia. Flávio Bolsonaro estava na cadeia, em qualquer país minimamente sério. Né? E eu não tenho dúvida que ele vai para a cadeia. Ele vai, ainda vai se beneficiar de lei nossa, porque eu acabei com a revista vexatória das cadeias e a família
do Flávio. É verdade. Eu me lembro, eu votei essa lei.
Né? Olha, vai depender muito do que vai acontecer segunda aí no Rio, né, Freixo e mim, porque segunda-feira o TJ vai decidir se o Flávio Bolsonaro pode sim ser julgado pelo órgão especial, que for privilegiado, ou se vai se cumprir a lei e a decisão do Supremo, a jurisprudência, e ele vai responder na primeira instância, né? Claro. É outra coisa, vai botar a prova aí a Justiça do Rio de Janeiro,
mas
mais uma vez.
Eu não sei qual é a opinião do Freixo, mas sabe o que eu acho? Que isso não é tão decisivo assim. Porque, veja bem, o que o Supremo decidiu, quando ele achou que ele tinha direito à segunda instância, portanto, ao fórum, na verdade, eles consideraram que todas as provas conseguidas pela investigação eram válidas. Então, na verdade, por exemplo, essa investigação contra mim das rachadinhas, que ficou demonstrado que eu estava 100% limpo, foi na segunda instância. Se o Flávio for para a primeira instância condenado, ele vai recorrer para a segunda. Então, com essa história de ter que passar por todas as instâncias, eu nem sei se não abrevia. De qualquer jeito, eu acho que o mais importante é o TJ aceitar a denúncia que o MPRJ fez, já a segunda instância do MP, quer dizer, foi o procurador que fez. Então, a denúncia está feita. Então, seja primeira ou segunda, eu acho que o passo mais importante é o órgão especial, que são esses 25 desembargadores, acatarem a denúncia do MPRJ, de segunda instância, e transformar o Flávio Bolsonaro em réu de múltiplas acusações, como bem disse o Freixo, todas fundamentadas.
Eu tenho alguns assuntos aqui.
Oi, Fábio, você está me ouvindo?
Pode falar, Freixo.
As provas contra o Flávio são muito contundentes. Muito contundentes. Seja qual for a decisão, eu não vejo como, a não ser que seja uma vergonha inexplicável, ele escapar disso. Agora, o que eu espero é que essas investigações cheguem em quem realmente organizou esse esquema de corrupção, que foi o pai, que é hoje a presidência da República. O esquema de corrupção é do pai. O corrupto mor é Jair Bolsonaro. É ele que organizou o esquema de rachadinha que envolve o gabinete dos filhos. E botou no gabinete do Flávio, que é o único que consegue andar e falar ao mesmo tempo, porque os outros não conseguem.
Gente, deixa eu aproveitar a presença dos dois aqui, porque tem uma das peças mais dissimuladas que eu vi nos últimos tempos, foi a carta que o Bolsonaro mandou para o Biden ontem. O Bolsonaro não tinha feito ainda, não tinha cumprido o beabá da diplomacia. Ele não mandou nenhuma mensagem até ontem, no dia de ontem. No dia de ontem, a única vez, ele não pegou o telefone e falou: alô, Biden, here's Mr. Bolsonaro calling from Brazil. Não aconteceu nada disso. Só ontem que ele mandou aquela carta, é a carta mais cínica que eu já vi, porque o sujeito que outro dia, logo depois da eleição, ainda estava falando em botar pólvora em substituição ao diálogo da diplomacia, não podia ter escrito que somos velhos parceiros, não sei o que mais. Mas o que mais me chamou a atenção, Mink, isso aí é da sua área, é o comprometimento ambiental. Falou em Acordo de Paris, falou em Amazônia pela primeira vez, como não sendo a Amazônia um parque dos dinossauros, onde se pode garimpar de tudo lá, todas as riquezas naturais. Quero saber o que vocês acharam dessa vergonhosa história de ficção que ele mandou para o Biden ontem.
É um cinismo a toda prova, né? Como é que um sujeito como o Bolsonaro, que é inimigo dos índios, é inimigo do meio ambiente, primeiro diz que o INPE estava errado, que não tinha desmatamento, depois eram os ecologistas que queimavam, depois eram os artistas. Quer dizer, ele incentiva atas mãos do Ibama, incentiva a devastação ambiental, e agora que o guru dele, de quem ele era um servil discípulo, vai para o espaço sideral, agora ele diz que tem um futuro comum com Biden, com os Estados Unidos, entre os quais a defesa ambiental. O famoso me engana que eu gosto, não me engana que eu não gosto. Esse é um dos pontos. O outro ponto foi a questão dos direitos do mundo. Quer dizer, o Brasil virou realmente um pária. E esse isolacionismo é interno e externo. Porque aqui dentro ele está perdendo apoio de várias áreas. As áreas mais urbanas, mais com nível educacional mais alto, mais informadas, abandonaram. Agora eu fico preocupado, vou até aproveitar e perguntar para o Freixo. Já falei com o Molon outro dia. Como é que é possível, com esse isolamento todo, o candidato do Bolsonaro para a Câmara, o Lira, está conseguindo apoios por aqui, por ali, inclusive em partidos da esquerda ou da centro-esquerda? Aqui no Rio, o governador fez uma reunião grande para ele. Eu não entendo como um presidente tão isolado, tão negacionista, tão truculento, pelo visto, o candidato dele não está mal. Como é possível isso, Freixo?
Eu acabei caindo aqui, estou voltando, mas eu acho que a minha resposta sobre essa carta é muito simples. Eu aguardo a carta para a China.
Boa.
Tudo que eu vi vai piorar. Tudo que eu aguardo a carta para a China. E essa eu quero ver.
Quero ver se vai ser escrito
em família. Né?
Fábio Freixo, eu me lembrei hoje de um samba antigo da Beija-Flor, samba enredo, que dizia mais ou menos o seguinte: e a muralha de noite fascina, quem de longe fascina, a muralha de longe fascina, quem tem olho grande não entra na China. É um samba da Beija-Flor. O Bolsonaro tem um olho grande, mas um olho voltado para o obscurantismo, para o armamento, para a extrema-direita mundial. Aliás, essa derrota do Trump não foi boa só para os Estados Unidos e para o Brasil. Ela foi boa para o mundo inteiro, porque ela tira uma âncora, um pilar da ultradireita mundial, né, que vai, claro, ressentir isso. Eu fiquei particularmente animado com os primeiros atos do Biden. Voltar para o Acordo de Paris, do clima, que eu participei, voltar para o OMS, muito importante.
Cancelou o muro, acho que...
O muro
também, acho que foi muito simbólico isso. Muito bom.
Muito. Melhor a ponte do que muro, né, Freixo?
Melhor uma ponte do que um muro, né? Ainda mais esse muro, que ia ser o grande muro da vergonha, talvez não exista outro, nem o muro lá do Sahrauri não é tão vergonhoso quanto esse mundo ali, esse muro na fronteira com o México. Gente, tem um monte de pergunta para vocês aqui, vamos tentar responder aqui para o pessoal. Olha, o Saulo Cruz pergunta para ambos, diz aí, manda R$5, obrigado, Saulo. A esquerda vai fazer uma frente ampla, PSOL, PT, PSB, PDT, PCdoB, rede, para lançar um candidato a governador do Rio de Janeiro? Quem começa?
Freixo, claro.
Eu espero que sim, depender de mim, sim. Eu defendo há muito tempo a aliança, defendi isso para a prefeitura, inclusive, a gente não conseguiu. Eu acho que a realidade vem se impondo, eu acho que o que está acontecendo agora, né, nessa frente, que lamentavelmente o PSOL não está dentro do Congresso Nacional, é uma prova disso, e acho que para 22, tanto para a presidência da República, quanto para o governo do Rio de Janeiro. Eu escrevi um artigo, Mink, que eu não sei se você leu, tem um mês, que o Rio tem que ser refundado. Né? O Rio tem uma relação hoje de crime, polícia e política, que se não tiver uma união ampla, e digo mais, Saulo, eu acho que essa unidade tem que ser com a esquerda dialogando com o centro. Dialogando claro. Com o centro, porque se nós não refundar, que enfrentar a milícia, enfrentar uma máfia, de setores que estão no campo evangélico, mas não se confundem com o povo evangélico, que é um povo honesto e trabalhador. Né? Mas eu estou falando dos malafaias da vida, né? Que atuam no Rio de Janeiro. Né? As milícias, a corrupção institucional colocada, as heranças, né, do tempo do PMDB, que ainda várias delas são vivas dentro das instituições. Não é uma tarefa simples você governar o Rio de Janeiro e enfrentar o Rio de Janeiro, como não será no Brasil. Esta unidade tem que acontecer nacionalmente, a esquerda tem que estar unida, porque senão pode ficar fora de um segundo turno. Bolsonaro não estará morto em 22, Bolsonaro vai chegar com força política em 22, claro que muita coisa pode acontecer, é imponderável, mas hoje o Bolsonaro se organiza para chegar com chance de reeleição em 22, então a gente tem que ter responsabilidade no Rio e no Brasil. Eu defendo a aliança ampla com toda a força.
Olha, eu concordo em gênero, número e grau com Freixo, com mais além. Por exemplo, direta já, se fez uma frente ampla, democrática, com setores que não eram só da esquerda, eram setores de centro, era contra a ditadura, era contra uma situação de perpetuação de um regime ditatorial que censurou, que torturou, que matou, né? Que, aliás, tem a cara do Bolsonaro assumidamente. Eu acho que essa frente ampla democrática, né, popular, tem que incluir setores do centro, né? Porque nós temos eleitorado, em linhas gerais, um terço dele está com o Bolsonaro, um terço está com a esquerda e centro-esquerda, e um terço está nesse meião. Se a gente conseguir se isolar, a gente vai partir, vai encaminhar para a derrota, tanto nacionalmente quanto no Rio de Janeiro. O Freixo já demonstrou não ter apego, embora seja o nome mais forte da esquerda, o Freixo já demonstrou não ter apego a uma candidatura que não una, seja inclusive a dele próprio. Eu acho que isso foi um gesto bonito do Freixo. O Molon também, que é do meu partido, que também foi muito bem votado, ele também abriu mão da candidatura dele. Mas apesar do gesto do Freixo e do Molon, aqui no Rio a gente não conseguiu essa frente ampla. Isso tem que ser costurado desde cedo. E desde... O PSOL lançou duas vezes o professor Tarcísio, que teve uma votação maravilhosa na Câmara de Vereadores, o vereador mais votado do Rio, ganhou do Carlos Bolsonaro aqui no Rio, na Câmara. O Rodrigo Neves, um prefeito de Niterói, muito bem avaliado. Eu acho que a gente tem nomes... O próprio Freixo, claro, é um nome fortíssimo, e eu acho que a gente tem que costurar isso com áreas do centro, partidárias e não partidárias. Se a gente não fizer isso, o risco de uma derrota é muito grande, porque não basta o Bolsonaro fazer merda todo dia e se isolar. Por exemplo, hoje, Há 2 anos o Bolsonaro erra todo dia. Defende a tortura, ataca a vacina. E você vai ver, quem cresce mais não é a esquerda. Quem cresce nesse desgaste do Bolsonaro, pelo menos nas eleições municipais, foi o Centrão, foi o centro-direita, foram setores... Bom, claro, o PSOL teve uma vitória maravilhosa em Belém, teve um resultado glorioso em São Paulo, mas se você for ver o conjunto, o desgaste do Bolsonaro não significou o avanço da esquerda. Isso merece uma reflexão profunda. Não basta ele estar mal. Nós temos que estar bem. Isso significa ter proposta e ter unidade.
Eu acho que é isso, Fábio. Eu acho que o caminho, Mink, para que essa unidade aconteça e seja ampla, é programa, né? E a gente tem que conseguir ter a capacidade. Agora, passar dessa eleição da Câmara, começar do ano político, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade das lideranças se organizarem, dialogarem com a sociedade civil. A sociedade civil está resistindo bravamente. Né? Se não fosse a organização da sociedade civil, os efeitos da pandemia seriam muito piores. Seriam muito, muito mais catastróficos nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, você tem uma sociedade civil também com força que tem que ser chamada para o futuro do Rio de Janeiro. Né? Não pode ser uma relação, né, de cima para baixo da política. Tem que mudar um pouco essa pedagogia. E eu acho que a ideia é a seguinte: o que a gente oferece? Qual o programa? Né? Então, na segurança pública, como é que a gente vai enfrentar a milícia? Como é que a gente vai fazer o debate do território? Como é que a gente enfrenta o tráfico? No meio ambiente, né, você é fundamental nisso. Quais são os desafios para o Rio de Janeiro? Como é que a gente recupera o Estado, a questão fiscal do Rio? O que a gente oferece? E quem defende esse programa? Então, acho que esse é um caminho, né? Um caminho que eu acho que a gente tem tempo ainda e tem que ter sabedoria e maturidade para isso.
Eu queria ver vocês todos marchando juntos, sabe? Eu achei essa discussão espetacular.
Não, tem que ter. Diego Freixo, temos uma tradição de unidade antiga. Né? Nós sempre lutamos por essa unidade. Não na anterior campanha. Eu fiz a campanha do Freixo desde o primeiro turno. Eu estava independente. Eu só queria pegar um ponto rapidinho do que o Freixo falou. Vou dar um exemplo. Espera,
me dá só um segundinho, só para eu agradecer aqui as doações que eu estou recebendo. Isso aqui é muito importante para mim. Meu primão Francisco Panunzinho doou R$10,90, dizendo força, Freixo, agradecendo a mim. Meu primo querido, não precisa agradecer nada, não. Nós estamos cumprindo nossa obrigação aqui. Para mim é um prazer poder cumprir a obrigação dessa forma que você está vendo. O doutor José Elias Aex Neto nos manda R$10 aí. Doutor José Elias, mais uma vez, obrigado para o senhor. Ele está dizendo aqui, ó, esse aqui eu vou interessar os dois também. Li a República das Milícias do Bruno Paes Manso, entendi tudo sobre Bolsonaro e milícia. A pergunta é, até quando o Brasil vai referendar políticos assim, ao invés de outros como vocês dois? Ele colocou o Freixo, porque só estava o Freixo na hora, mas eu vou estender esse conceito dele aí, viu, doutor José Elias, para o Mink também, que é espetacular. Diga, meninos.
Não, eu ia falar só uma coisa rápida.
O livro é esse aqui, viu? Eu estou fazendo propaganda porque é bom demais. Eu não estou ganhando nada, não, viu? Não ganhei nem o livro, eu comprei.
O Freixo, eu ia falar o seguinte: quando você falou, e eu reforcei, sobre o leque das alianças, que tem que ser muito ampla, eu até lembrei à frente da direta já, eu dou um exemplo, que eu, inclusive, já falei aqui no programa do Fábio. Por exemplo, esse fórum que a gente fez dos ex-ministros de meio ambiente. São 8 ex-ministros de 8 governos diferentes, de 8 partidos diferentes. Né? Mais da metade não se diz de esquerda, não se diz de esquerda. Né? E nós conseguimos uma ação comum que levou, por exemplo, junto com os parlamentares de esquerda, a Câmara a não votar. Por exemplo, o garimpo em terras indígenas, a PEC da grilagem e várias outras. Então, essa unidade que a gente fez dos 8 ex-ministros do meio ambiente, que teve uma atuação nacional positiva, mostra como é possível e necessário ampliar esse leque de ação.
Não, eu concordo integralmente. Você sabe que eu tive uma... O Eduardo Paes, que venceu a eleição ao prefeito do Rio de Janeiro e que, no segundo turno, contra o Crivella, todos nós apoiamos o Eduardo Paes, mesmo com diferenças muito grandes. O Eduardo Paes me procurou depois da eleição para conversar. Enfim, e é óbvio, eu converso com todo mundo. Mas aí, Fábio, teve uma coisa curiosa. Que ele falou assim: não, pô, obrigado, Freixo, a sua atitude de não concorrer. Eu falei: mas eu não fiz isso por você, não, Eduardo.
Claro.
Eu fiz isso pelo Rio de Janeiro. Isso você não precisa me agradecer, porque realmente não foi por você. Assim, falo isso de maneira simpática, né? Mas é verdade. E eu falei, ô Eduardo, primeiro, eu não queria ser um elemento que naquele momento dividisse a esquerda, porque a esquerda não precisa ser mais dividida. Né? Infelizmente, não foi possível. Acho que a gente tem que trabalhar para que ela esteja unida. E não pode ser uma união em cima de nome, tem que ser uma união em cima de programa. Qual é o programa que a gente defende? Eu quero contribuir para o programa, na área de segurança, na área de educação. É aí que eu quero contribuir. E aí, tem uma coisa importante que eu falei para o Eduardo. Eu falei, Eduardo, se eu disputasse essa eleição...
Som, Freixo.
Voltou?
Voltou.
Voltou. E aí eu falei para o Eduardo o seguinte, que eu acho que é uma reflexão importante, Fábio. Eu falei, Eduardo, se eu insistisse em disputar essa eleição, mesmo com a esquerda dividida, é muito provável que eu chegasse ao segundo turno. E é provável que eu chegasse ao segundo turno contra você, Eduardo Paes. E se eu fizesse um segundo turno contra o Eduardo Paes, eu teria no segundo turno a esquerda me apoiando, e o Eduardo, para me vencer, teria que fazer aliança com o Bolsonaro e com o Malafaia. E ele faria.
É verdade.
E ele faria.
Claro.
Aliança claro. Com o Bolsonaro e com o Malafaia. E hoje, ele estaria montando o secretariado dele, se ele vencesse, com Malafaia e Bolsonaro. Então, às vezes, você dá um passo atrás no momento, é melhor para o coletivo, é melhor para a cidade, né? Porque imagina hoje o Eduardo nas mãos de Malafaia e Bolsonaro governando o Rio de Janeiro junto com as milícias aqui.
Essa tua reflexão é incrível, Freixo.
Seria uma tragédia.
Eu acho que vai dar um conselho de ética no PSOL.
Isso aconteceria, né? Isso não estou mais preocupado. Mas isso aconteceria, né? Então, assim, enfim, não foi por ele. Foi pelo Rio de Janeiro, foi pela esquerda. E é isso, acho que agora a gente tem que acertar os passos para em 22 ganhar esse país e esse Estado.
Gente, bom, a conversa está ótima. O programa hoje deu trabalho zero, quase não tive que participar, que vocês dois fizeram tudo sozinhos, então eu estou agradecendo para vocês, então, tá bom? Deixa eu agradecer aqui também o Rogério Matias, manda cincão aí, diz que Rio de Janeiro, nessa sexta, tem carreata de fora Bozo. Prazer, gente, eu vou fazer um pedido para vocês, aproveitar que a audiência está alta. Quando vocês colocarem hashtag fora Bolsonaro, fora Bozo, vocês querem, põe tanto também, hashtag show Satanás e hashtag sai capeta. Porque pode ser que ajude. Eu sou ateu, mas a gente não abre mão de uma forcinha quando precisa fazer um... Né? Eu tenho advogado até de que o Brasil não bate impeachment. Tem que ter uma sessão de descarrego depois, tá? Chamar o Valdemiro Santiago para... Não vai adiantar nada se for o Valdemiro. Tem que chamar uma boa mãe de santo aqui para mandar dar uma lavada nesse país aqui, porque Deus me livre. Deixa só colocar os últimos agradecimentos aqui. Agradecendo a Érica, super generosa, segunda doação que ela faz hoje. Quer mais? Acho que acabou. Por enquanto é isso. E eu vou aproveitar, eu quero perguntar uma coisa bem pouco convencional para você. Mink, vê se você conhece esse cara aqui, ó. Vou mostrar para você. Quer ver só?
Deixa eu ver.
Dá para saber quem é, não?
Vê lá, Mink.
É uma pegadinha, viu, Mink?
Eu não estou vendo quem é.
Eu vou chamar o autor do desenho para perguntar para ele, para quem é que ele fez isso aí. João, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, você já conhece o João? O Freixo eu sei que conhece, mas o Mink conhece o João ou não?
Já vi aqui.
Ah, então, já teve aqui, né? O João, nosso artista aqui, está fazendo as caricaturas. É o Marcelo Freixo. Aí, ó.
Eu estava vendo os olhos, mas com essa barba assim, eu achei.
É porque o João, me deixou.
A barba do Freixo já está um pouquinho grisalha.
É porque o João gosta de mim, ele me deixa muito melhor no desenho dele.
Então, mas essa sobrancelha está mais para Brizola do que para Freixo. Né?
É brincadeira, viu, João?
Eu sei, é brincadeira mesmo, meus amigos. Eu entendo isso. Tem político que gosta de brincar, mas eu entendo isso.
Muito bom. O João é um garoto super bacana, está sempre aqui com a gente ajuda ele aqui a divulgar o desenho dele, porque a arte faz bem para ele, a arte dele faz bem para nós. Eu queria aproveitar. João, gostou da entrevista aí? Está prestando atenção ou não? Tá,
só me ajudou aí com o telefone novo. Hã? Eu estou sim prestando atenção, estou gostando. Daqui a pouco mesmo eu vou ser entrevistado na Secretaria de Cultura aqui da minha cidade.
Muito bom, muito bom. Vamos ver se a gente faz uma live em conjunto com a Secretaria de Cultura dele. Mas essas aí são duas das mentes mais lúcidas do país hoje, olha aí. Ó. Tem que aproveitar muito bem cada palavra que eles falam aqui, porque é uma oportunidade de ouro da gente aprender um pouco mais sobre o Brasil, né? Sobre a cura dessa doença que você bateu sobre nós. Bom, Freixo e mim, que eu gostei demais de ter vocês dois aqui. Agradeço, porque passei amanhã praticamente de férias aqui na minha casinha. E vou dar a vocês o tempo que vocês precisarem para suas despedidas aí. Vou começar com o Freixo, que o Freixo chegou primeiro. Então, o Freixo fala primeiro. Freixo, vai lá.
Não, obrigado, Fábio. Um prazer imenso. Eu tenho tempo que eu não encontro o Mink. Acho que esse ano, em função da pandemia, eu nem vi o Mink, nem encontrei. Mas eu gosto muito do Mink. É uma figura que eu conheço sem condenar a sua idade, Mink. Mas eu voto no Mink desde... Votei no Mink garoto ainda. Né? Então...
Som.
Os desenhos do João, gente ligando para o Freixo. Repete, Freixo, por favor.
Voltou.
Não, mas eu estava aqui elogiando o Mink, dizendo que eu votei no Mink ainda muito jovem e virei amigo do Mink pessoal. Esse ano não consegui encontrar, então é um prazer estar aqui com ele. O João virou meu amigo no Instagram, a gente sempre fala. Né, João? Obrigado pelo carinho.
Viu, de nada. Eu sempre agradeço ter você como amigo meu. Quando acabar essa pandemia, vou aí te ver de perto. Eu tô mais ansioso é para ver meus amigos.
Vai ser um prazer quando acabar essa pandemia. E parabéns pelo seu programa.
Obrigado, viu, Freixo? Freixo, eu tenho que agradecer demais você. Deixa eu esperar o Mink falar, depois eu falo. É o único lugar no mundo onde eu tenho o dono da última palavra, porque nem dentro de casa eu não consigo. Fala, Mink.
Ô, Fábio, eu gosto muito de participar aqui do teu programa. Você consegue tratar de temas sérios com leveza. Você alterna humor com literatura boa e com pegar pesado no combate ao fascismo. E o Freixo também é um prazer sempre encontrá-lo. Eu acho também raro um político que tem preocupações com tantas áreas. O Freixo é super parceiro da área ambiental, combate à homofobia, ao racismo, e ele pegou pesado na questão das milícias. Eu me lembro que até quando eu fiz reunião com a campanha dele, há 4 anos atrás, ele estava lá com segurança. Aliás, você continua com segurança, Freixo?
Não tem jeito. Isso aí não tem jeito.
É. Mas então, é coragem. A coragem política, a coragem de enfrentar é uma coisa que a juventude do Rio, os intelectuais e outros setores admiram muito no Freixo isso. Né? Ele põe a cara a tapa, vai em cima e... Eu acho, Freixo, que você tem se mostrado que o radicalismo não significa o isolacionismo. Você eu considero um radical no sentido que vai à raiz dos problemas. Esse é o verdadeiro sentido do radical. Ele não vai na superfície, ele vai na raiz. Mas você é um radical que não quer se isolar. A planta isolada fica sem oxigênio. Então, a tua posição em relação à presidência da Câmara agora é a minha também. Eu acho que tudo que é bom para o Bolsonaro é ruim para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, você está corretíssimo. Espero que a gente não permita esse fascista conseguir para o seu projeto a presidência da Câmara. Fábio, som.
Desculpa, é que tem uma obra aqui do lado da minha casa, que de vez em quando eles atrapalham tanto que eu tenho que fechar o microfone e esqueço. Mas tem aqui uma perguntinha ainda, Freixo, me desculpa aqui, tá segurando, mas o José Gel está dizendo, fiz uma pergunta com doação, não apareceu aqui, não tem problema, viu, José Gel? Eu gostaria que o Mink pudesse falar um pouco sobre as perspectivas da gestão Salles para este ano, chance dele cair, se acontecer, seria muito bom, hein? Aliás, com o Biden aí bufando no cangote do Bolsonaro, vai ser difícil manter esse sujeito, hein?
Ô Fábio, na verdade, existe a chance dele cair, seria bom, mas vamos combinar, tanto ele quanto esse debilóide do Araújo, fazem o que o Bolsonaro manda. Fazem o que o Bolsonaro manda. Você acha que essas barbaridades que o Salles faz, apoiando os garimpeiros ilegais, apoiando os grileiros e desmatadores, isso não é pau-mandado do Bolsonaro? Então, eu acho que tanto ele quanto o Araújo, a situação de ambos piorou e muito. Mas há duas questões. Primeiro, o Bolsonaro vai querer tirar pessoas que fazem tudo o que ele manda? Aliás, eu incluo nisso o sargento Tainha, né? O Pazuello, Seringa Mole, eu incluo nesse trio. Pazuello, Salles e Araújo. E a pergunta é, se ele tirar o Salles, quem que ele vai botar no lugar?
Como é que é?
Que faz o mole. Estamos mal. Você gostou do seringa mole? Pazuello do seringa mole.
Não, como é que você sabe da seringa dele?
Não, é porque ele é mole, mole na compra da seringa. Você que está interpretando de uma maneira sexualmente ofensiva. A moleza é no ritmo.
Entendi. Deixa só dispensar o Freixo aqui, porque o Freixo precisa sair, né, Freixo? O pessoal da assessoria dele está avisando aqui. Agradecendo demais. Foi muito legal essa entrevista, Freixo.
Foi muito obrigado, legal. Tá?
Agora o áudio do Freixo. O áudio. Espera aí, Freixo. Deve voltar.
Áudio.
Acho que caçaram a palavra do Freixo aqui na TV Democracia, hein? Fascistas!
Absurdo.
Não, não voltou não, Freixo. Engraçado. Não. Engraçado.
Fala por sinais, Freixo. Você
Depois, eu acho. Depois, Marcelo Freixo, vou desenhar você com a Marielle Franco. Depois, para dar uma lembrança.
Beleza. Qual tchau, Freixo. Freixo. Um abraço. Gente, caçaram a palavra do Freixo na TV Democracia. Que absurdo, Carlos Mink. No tempo que o Mink era visto acontecer
nada. Não é mais aquele. Ficou comigo no Freixo.
Eu acho que depois eu vou desenhar você, Carlos. Depois eu vou desenhar você, depois, pela primeira vez na minha
desenhe,
vida.
Desenhe.
É, pode desenhar mesmo.
Mas ele, ó, você tem que me botar de colete. Eu estou sem colete, que está muito quente aqui. Eu não ligo nada para não fazer barulho. Mas sem eu colete, a turma não me reconhece. Vão achar que é um primo.
Eu entendo isso.
Mink, olha, deixa eu te agradecer muito aqui, que eu sei que você está cheio de coisa para fazer aí também. Não, muito obrigado. Queremos ouvir bastante você aqui, tá? Um abração para você.
Um abração, tchau.
Parabéns pelo negócio da rachadinha. Existe uma diferença entre aqueles que sofrem acusações inverídicas e provam, porque inverte o ônus da prova, que são inverídicas, existem aqueles que sofrem acusações verídicas e que se estrebucham para ficar livres de quem faz a correção. Né?
É isso mesmo, obrigado, um abraço.
Abração, um abraço para você. Vou ficar só eu com você aqui agora, João, vou entrevistar você.
Viu?
Brincadeira, você gostou do programa? Gostei muito do programa de hoje.
Gostei sim.
Muito
eu
bom.
Eu amo muito.
E gostei muito da sua participação também e da participação de todo mundo que nos ajudou aqui com as doações. Quero só aproveitar para pedir o pessoal. Falei hoje de manhã, de cada 10 pessoas que assistem a TV Democracia, 3 não são assinantes do canal. Ser assinante do canal não custa nada, então peço a você que não é, faça a gentileza de assinar, porque isso dá uma força para a gente, nos ajuda a manter esse conteúdo que é tão importante no ar, tá bom? Vambora, João. Hoje o João está malia aqui do meu lado aqui, ó. Então fala tchau pro pessoal, diz que amanhã a gente volta, pede para tocar o sininho, faz essas coisas todas, João. Você sabe fazer
tchau, bom. Pessoal. Amanhã a gente volta, pessoal. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. E tchau, galera. Eu também já vou, porque daqui a pouco vou ser entrevistado pela Secretaria de Cultura aqui da minha cidade.
A Secretaria de Cultura está te entrevistando sobre o quê, João?
Rapaz, eu falar sobre minha arte, quando eu comecei a desenhar, essas coisas aí que todo mundo tá sabendo. Eu agora tô virando um cara muito famoso.
Quem? Você tá virando famoso? Não, você já tá muito famoso, né?
É isso, já tô. Eu me lembro que no ano passado, em 2020, eu tomei um susto uma vez de uma coisa que eu tomei, que eu nem acreditava. Você não se lembra, Fábio, naquele dia que eu fui convidado para a convenção do Partido Democrata? Você se lembra disso?
Lembro. Conta de novo pra gente, porque muita gente não sabe dessa história, João.
Essa história, pessoal, vou contar. Foi uma vez que teve, quando estavam as eleições lá nos Estados Unidos, eu tomei um susto no meu Twitter, eu fui marcado pelo um Twitter ali, de uma coisa famosa ali, de uma democracia de lá, e foi convidado pela conversa do Partido Democrata, que eu fui convidado.
Muito bom. Não deu para entrar na pandemia, né?
É, claro. Também que eu nem sou dos Estados Unidos, como é que a pessoa faz isso, convida um brasileiro? Eu sou brasileiro, eu.
Não, mas bota, tá cheio de avião aí. Agora não pode, porque não dá para entrar, né? Porque o Bolsonaro
é claro.
A população, surgiu variante aí nova e tudo mais. E
claro. Poder... Fábio, mas eu entendo muito. Ser famoso é assim na vida, Fábio. A pessoa que é famosa, tem algumas vezes que a pessoa é convidada para algumas coisas. É assim na vida. Também que eu até gosto da minha vida de John Biden, eu até gosto dele.
Foi muito bom, né? Do Trump você não gosta não, né?
Não, Donald Trump não. Donald Trump é muito ridículo que ele é.
Isso, é ridículo. Boa, bom adjetivo. João, vamos embora, então? Vamos nessa?
Vamos.
Quero aproveitar para falar para você, para acompanhar o canal do João também. João, gostou das ondas aqui atrás de mim, ó?
Gostei. Eu fico até com vontade de ir na praia, mas não pode.
Uma hora você vem me visitar aqui, tá? Quando acabar essa pandemia.
Viu, Fábio? Quando acabar essa pandemia mesmo, eu vou viajar mesmo, eu vou conhecer você de perto. Eu tô, mas é pensando quando eu for ver Leonardo Arthur, que eu vou dar um abração forte nele.
Muito bom. Então tá bom, João, vamos nessa, que o pessoal tem mais o que fazer, além de ficar ouvindo a gente aqui, né? Agradeço demais essa audiência master que a gente está tendo aqui, muito obrigado para vocês, e a gente se encontra amanhã, às 7 horas da manhã aqui. Ah, não, peraí, daqui a pouquinho, sabe por quê? Porque daqui a pouco, dentro de 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 18 minutos, tem o Fura Bolha! Avisa a vizinhança, João, avisa todo mundo aí, ó. Vai ter Fura Bolha na TV Democracia, o programa
vai mais... Vai ter Fura Bolha na TV Democracia, pessoal. Vai isso ter. Aí. Assistem.
Isso aí. Ó, tá aqui, ó. A Áurea avisa aqui pra gente, ó. Olha, o Alan dos Santos está no seu canal instando o gado aí das ruas no dia 23, junto com o terrorista Alan dos Santos, para falar, né? Áurea, vamos usar a palavra certa aqui para designar esse cara. E aqui um elogio para você, João. Ó, a Lerê Virgínia, que mora lá na Itália, bem longe do Brasil, dizendo que você é o cara. Ô, João, não vou te trazer mais no programa, não. Você está me atrapalhando. Eu que estou precisando arranjar uma namorada. Você fica aqui, olha, as moças todas loucas com você. Ó. A Laurinha está dizendo aí, ó, João é maravilhoso. Olha aí, ó, que legal. Papo sério, descontraído. Não vou trazer mais você. Eu é que quero arranjar uma namorada agora, João.
Eu sei que isso é piada sua, pá, porque eu sei que você me convida sempre, que você tá mudando minha vida, porque se eu não tivesse você para me acalmar, eu não estaria calmo nessa pandemia.
Muito bom. Você é uma pessoa muito querida aqui, João. Você sempre tem espaço aqui, você sabe disso, né?
Claro, eu sei.
Ó, a Thelma também, ó. Que fã-clube é esse, João? O que, que é isso, meu Deus do céu? Até a Pavlova, Caterine, olha aí, a Thelma Brandão, maravilha, João. A Caterine, ó, eu amo o João e a mim, que
obrigado.
Meu Deus do céu, minha solidão só faz aumentar toda vez que o João vem aqui. João, tchau, foi um prazer. Meninas, comportem-se aí, viu? Ó, tchau. Tem mais elogios chegando, peraí, ó. Mary Falcão tá dizendo aí, te admiro muito, João. Gente, eu aqui, não se esqueçam de mim, tá?
Então se inscreva, galera. Tchau, galera.
Um beijão.